Uma pessoa que tem se trabalhado muito, deixou sua vida e veio estar aqui em Figueira, sonhou que estava andando por um caminho de cor azul e encontrou três relógios azuis. Aqui a cor azul está simbolizando a energia de segundo raio, a energia do amor-sabedoria. E ela, tendo encontrado três relógios azuis, é sinal que ela está recebendo ajuda para regular o ritmo dos seus três corpos. Um relógio azul representa o ritmo do físico, o outro relógio representa o nível do astral emocional e o terceiro relógio, o ritmo do mental. Então ela está numa boa conjuntura para aprofundar o seu trabalho. Ela sonhou também que estavam orando e que as pessoas tinham que colocar os pés em duas tinas com água salgada durante a oração. Então, a oração correspondia naquele momento a uma purificação do caminhar humano. Os pés representam o nosso caminhar humano, nossa vida humana aqui na Terra. E colocar os pés numa tina de água salgada quer dizer não só limpar, mas também desinfetar os pés. O sal é muito purificador. Então a oração estava servindo como um trabalho de purificação das pessoas que estavam orando. É bom que as pessoas percebam o efeito das orações. E muitas pessoas, quando estão orando em grupo, têm visto o que isto representa. E têm ali aprendido muito. E uma pessoa diz que tem sentido que a maternidade é uma missão da minha vida. A palavra missão é muito forte. A gente usa missão quando a tarefa é dada pela hierarquia. Então, quando a hierarquia planetária nos dá uma tarefa, então nós temos uma missão. A missão é dada pela hierarquia. Quando nós empreendemos alguma coisa, mas que não foi pedido pela hierarquia, não é missão, é tarefa. Missão é muito forte. Então nós chamamos, por exemplo, de missionários, não quem sai pelo mundo viajando, mas missionários são aqueles que são chamados pela hierarquia para irem difundir. A missão é dada pela hierarquia, não pela nossa mente. Então nós assumimos tarefas, mas não missões. Missão é uma palavra que distingue das tarefas humanas. As tarefas humanas, mesmo positivas, são tarefas. Agora, missão é uma tarefa dada pela hierarquia. Então, a maternidade não é uma missão. A maternidade é um desejo seu de ser mãe. Para que fosse missão, precisava que a hierarquia te dissesse: você vai ser mãe para trazer alguém para cá. Isto é uma missão. Não é você que quis ser mãe, nem você que inventou de ser mãe. Você teve a missão de ser mãe, porque você é a pessoa adequada para trazer uma alma que tem um trabalho, que tem uma tarefa, ou que tem uma missão para cumprir aqui. Mas não que ser mãe é uma missão. Ser mãe é uma tarefa, quando a pessoa tem esta tarefa. E ser mãe é tarefa para muito poucos. Um dos grandes enganos da humanidade superfície é que todo mundo deve ter filhos. Isto é uma tarefa muito importante, muito séria. E nós deveríamos ser pais ou ser mães quando temos um sinal preciso de que devemos trazer alguém. Mas não ser mãe porque cometeu um ato e procriou. Isto é o que todo mundo faz, ou quase todo mundo faz. Mas isto não é dentro da lei. Então, missão de ser mãe é quando nós temos um sinal que devemos trazer alguém que tem uma tarefa a cumprir dentro do plano evolutivo. Isto é uma missão. Então, que a maternidade é uma missão, na sua vida, isto é um engano. Agora, ela quer saber se no momento atual planetário é isto uma tarefa adequada. O fato de nós estarmos diante de uma transição planetária, com tudo aquilo que ela acarreta, isto não quer dizer que não se traga alguém para o mundo. Mas, dada a situação do mundo, para trazer alguém neste momento, é preciso ter um sinal bem claro do seu próprio eu interior, da sua própria alma, principalmente nestes momentos. Então, primeiro que trazer uma pessoa ao mundo pode não ser uma missão, mas é uma tarefa. E para fazer isto, é preciso que se tenha um sinal. Porque se não se tem um sinal, é porque não é o momento ou porque a gente não nasceu para fazer isto. Então, precisa um sinal. Agora, se tem alguém que deve vir ao mundo neste momento, alguém deverá trazê-lo. Mas é preciso um sinal muito claro, porque não é um momento normal e nem agradável de trazer ninguém para o mundo. Mas isso não quer dizer que não se traga. Mas precisa que seja realmente uma tarefa e que alguém deva encarnar neste momento por alguma razão, que o espírito conhece, mas nós não conhecemos. Agora, não é porque o mundo está assim que nós temos que pedir. Nós temos que pedir sinal sempre antes de fazer uma coisa destas. Porque se não se pede sinal e a gente tem um filho porque quis, não porque devia, vai passar por uma experiência de ter em si um estranho, ou um inimigo, ou alguém que é indiferente, porque não era tarefa dela ter aquele filho. Mas a humanidade é muito imatura, e a humanidade chega até a ter filhos por acaso. Depois de muito tempo soube que está esperando um filho, quer dizer, não tem nada a ver com aquilo, está completamente alheia daquilo que é realmente aquela tarefa. Então, se você tiver que ter um filho, você terá. Converse com seu eu superior, converse com sua mônada. E quem regula isto tudo é sua mônada. Quem regula isto tudo é seu espírito. E se você pergunta a ele, você vai fazer a coisa certa. Não vai cair em um engano. E uma pessoa está sugerindo que esta área da vida criativa seja transformada em um monastério, abrangendo a cidade Luz, e que este lugar poderia acolher de 7 a 12 monges. Atualmente, nós não fazemos nenhum movimento em Figueira sem consultarmos a hierarquia, porque Mirnajá é um centro planetário que está se manifestando na superfície, como Aurora está se manifestando na superfície, e como Herx deverá se manifestar na superfície. Então, essas manifestações que estão acontecendo na superfície não são humanas. Devem ser manifestações do centro planetário, que está lá no mundo intraterreno. Então, não somos nós que decidimos se aqui vão ter 17 monges, ou 4, ou 5. Não somos nós que decidimos isto. Nós procuramos nos manter o mais alinhados possível com a hierarquia, e temos realmente pedido luz sobre tudo o que se faz aqui. Porque senão nós arriscamos de sermos aqui na superfície um grupo humano e um centro qualquer humano, mas não um prolongamento de Mirnajá. De forma que não existe sinal nenhum de que aqui na vida criativa deva acontecer isto, por enquanto. Se houver um sinal do alto para isso, nós obedeceremos. Mas os monastérios estão surgindo em lugares marcados pela hierarquia. E esses lugares são os lugares do planeta onde são muito viáveis e muito ajudados centros de oração. Porque são lugares que têm certos fios magnéticos ligados com núcleos, ou intraterrenos, ou extraterrestres. Então ali se abre o monastério, para que o monastério tenha um sentido espiritual e seja realmente um condutor de energias. Ou se está abrindo os monastérios em lugares que necessitam muito de oração, para que haja ali um certo trabalho de transmutação ou de transformação. Então não somos nós também que determinamos onde deve ser um monastério. Nós estamos seguindo isto. E exemplo é a África. Nós teríamos que agora comparecermos à África com monges, 3 países africanos, mas o monastério não vai ser construído na África. O monastério vai ser construído numa ilha no norte da África, mas não na África. E a hierarquia sabe por quê? Nós não sabemos e também não perguntamos. Porque quando a gente tem fé e obedece, não pergunta, faz. Então, os monges vão para a África e o monastério não vai ser na África. Eles vão regularmente ao monastério e voltam para a África. E a hierarquia sabe por quê. E uma pessoa recebeu um e-mail com todas as profecias dessas que saem na internet, com todas as profecias a respeito da transição planetária. E nessa profecia se fala dos maias, se fala dos incas. É muito fácil falar dos maias e dos incas. Difícil é saber o que eles realmente disseram, porque são mensagens muito difíceis de traduzir. As pessoas pensam que traduzem as coisas maias, mas está tudo errado, muitas vezes, porque não compreendem o que está escrito ali, não são inspirados para traduzir aquilo. Então, existe muita profecia com o título dessas civilizações e que são falsas. Por dificuldades de tradução, por dificuldades de ler o que está naquelas profecias, se é que se está dizendo a verdade. E essas pessoas têm explorado muito, colocando datas. Tem uma profecia que diz qual é o dia, qual é o mês e qual é o ano que vai acontecer uma coisa. Só falta dizer a hora. Todos nós sabemos que as profecias, por mais exatas que sejam, profecias são oportunidades de nós modificarmos algumas coisas. Quando existe uma profecia, aquilo não quer dizer 100% que vai acontecer. Aquilo pode acontecer 90%, 99%, 10%, pode ser cancelada. E do que depende? Depende de nós, conhecendo a profecia, trabalhemos para que ela não precise se dar. Isto é muito raro, porque a humanidade gosta de saber das profecias por curiosidade. Mas então, se a humanidade sabe, os mares vão subir, eles nem se ocupam de sair do litoral. Continuam no litoral sabendo que os mares vão subir. A humanidade é isto. Então, você dizer que vai acontecer no dia 12 de tal mês, de tal ano, isto é uma temeridade. Porque dependendo do que a humanidade for fazendo e dependendo da conjuntura planetária, da conjuntura da Terra dentro do sistema solar, aquilo pode sofrer modificações. Tem profecias, como a da transição da Terra, que são muito confirmadas por todas as hierarquias e se percebe que a Terra precisa de uma transição. Se não houver uma transição na Terra, este planeta morre. Com o que a humanidade faz sobre ele, esse planeta morre. Então tem que ter uma transição. Isto é óbvio. Agora, quando vai ser, se sabe mais ou menos. Nós sabemos que em 2012 devem acontecer certas conjunturas e são esperados certos fatos que poderão influir nesta transição. Mas dizer exatamente o que é e que dia vai ser, isso é muito cinismo, não? É querer mesmo ser como Deus, que sabe tudo. Então, dia, mês e ano, é muito arriscado a gente acreditar nisso. Dia, mês e ano. Mesmo porque, se a consciência da humanidade mudasse um pouco, a violência da transição da Terra diminuiria um pouco. Então, é muito difícil prever, porque isto em grande parte depende da humanidade. Depende da humanidade como um todo. Agora, pela indiferença com que a humanidade está aguardando este fato pela indiferença. Indiferença quer dizer não muda nada na sua vida. Digamos que ela saiba que vai haver uma transição na Terra. Ela sabe que está previsto, profetizado, que a economia vai ser um debacle, que tudo vai falir. Ela sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas todo mundo continua vivendo como sempre viveu. Sabendo que a economia vai falir, vivem para acumular dinheiro. O que, que vão fazer com isto a uma certa altura? A humanidade é assim. Então a gente teria que não ser como a humanidade comum. Teria que observar como a humanidade é e não ser assim. Procurar se trabalhar um pouco. Procurar sair desta vida comum. Onde tudo, ou quase tudo, é fora da lei. Quase tudo é fora da lei. Veja, os bens do mundo, que são para todos, estão acumulados em alguns e não existe aquilo em outros. Isto é uma coisa totalmente fora da lei. Então, tudo que é baseado nisso, está tudo fora da lei. Então, veja que a nossa vida hoje devia ser uma vida de oração para ver se as coisas se organizam, pelo menos dentro de nós, que as coisas se organizem dentro de nós. Porque fora da lei, todos nós estamos. Em princípio, porque tudo isto foi construído assim. Foi construído assim porque neste planeta existe uma luta entre dois tipos de força. As forças evolutivas e as outras. E este planeta é um campo para que estas forças se definam entre si. Então nós vivemos em um planeta que é uma luta entre duas forças antagônicas. Então nós temos que ter um alinhamento com o alto, temos que ter um alinhamento com o nível extraplanetário, porque no âmbito planetário nós estamos praticamente fora da lei. O reino humano não deveria mais matar para comer. Isto está completamente fora da lei. Se o reino humano já tem um certo nível de discernimento mental e espiritual. Inclusive se o reino humano já sabe que os outros reinos estão aqui para servi-lo, mas não para ser explorados e nem para serem vítimas. Os outros reinos estão aqui para nos servir e nós para servi-los. Isto é um campo de serviço. Isto é um campo de colaboração no qual um reino aprende com o outro. E uma pessoa está perguntando o que significa estar em alinhamento, porque ela está se aproximando de uma vida doada no Centro Aurora e aqui, e está precisando ter esclarecido o que é alinhamento, porque a gente é sempre convidado a fazer o próprio alinhamento. Bem, existe um alinhamento básico, que é o alinhamento dos nossos corpos. Isto é, nós temos um corpo físico, um corpo astral emocional e um corpo mental. Como é que se faz o alinhamento destes corpos? Como é que esses corpos ficam alinhados e equilibrados e harmonizados entre si? É quando você faz, sente e pensa a mesma coisa. Se a sua mente pensa uma coisa, se o seu sentimento está em outro lugar, e se seu corpo físico faz outra coisa, você é um desalinhado. Então, a sua vida física, o seu corpo físico, deve fazer aquilo que o seu sentimento está sentindo e que a sua mente está pensando. Então você é uma pessoa alinhada. Você sente e age como você pensa. Então isto é um alinhamento material dos corpos. Isso não tem nada de espiritual. Isto é uma coisa material. Alinhar a mente com o sentimento e com a vida física. Então você deve ter as suas ideias e os seus sentimentos devem corresponder àquelas ideias, não ficar em conflito. Se estão em conflito, você tem que alinhá-los. Você tem que ajustar os seus sentimentos, ajustar a sua mente, até que eles se alinhem, trabalhem na mesma direção. E o físico, o corpo, deve viver de acordo com aquilo que a mente e o sentimento estão representando. Então aqui você tem um ser material alinhado, um ser mental, emocional e físico-etérico alinhados. Isto é um alinhamento material. Agora, feito este alinhamento material, você tem que alinhar esses três corpos com a alma. Esses três corpos estão nas três dimensões. A alma está na quarta dimensão. Então precisa um trabalho de alinhamento entre esses três corpos e a alma. Mas se os três corpos não estiverem já alinhados, eles não conseguem se alinhar com a alma, porque cada um está puxando para um lado. Então primeiro vem esta educação básica, que é o alinhamento material. A mente com o emocional e o físico. E para isso nós recebemos educação espiritual, para isso nós nos alimentamos de uma maneira sadia, não é? Para o corpo não estar incomodando na hora que a mente quer ficar quieta. Então tudo isso faz parte do alinhamento. Agora, com isto alinhado, você vai pegar essas três forças já juntas, alinhadas, física, emocional e mental, essas três forças alinhadas vão começar a buscar estar conscientes na quarta dimensão, buscar a alma, em outras palavras. Quando esses três corpos começam a buscar esta alma na quarta dimensão, esta alma se sente chamada e ela responde. Então aí, você buscando e a alma respondendo, o alinhamento se amplia. O alinhamento vai até a alma, então já estão alinhados corpos e alma. Já foi um alinhamento um pouco maior, já é um alinhamento semimaterial. Agora, com a alma alinhada com os corpos, se os corpos não ficam puxando a alma muito aqui para baixo, se os corpos não ficam agarrando a alma e trazendo a alma por esse lamaçal que é a vida humana, então, se isso está tudo alinhado, a alma vai poder prover o seu alinhamento com a mônada, com o espírito. E como os corpos já estão alinhados, esse alinhamento vai aumentar. Então aí a alma começa a buscar a mônada, trazendo os corpos. A mônada vai começar a responder. Então você tem um ser completamente alinhado. Você tem os corpos, a alma e a mônada, o espírito, em linha. Aqui você não precisa mais viver na Terra para evoluir, porque você já conseguiu o alinhamento do seu ser. Você já está preparado com essa síntese feita para viver em outro mundo, em outro planeta, que tem outra estrutura mais avançada do que aqui. Agora, quando esse alinhamento existe, então o físico não vai fazer o que ele quer. O físico vai fazer tudo o que vem lá do alto. E ele vai se sentindo integrado. Então, quando isto está alinhado, e isto começa a trabalhar aqui, alinhado, e isto quer dizer com energia, quer dizer com amor, quer dizer com organização, quer dizer com ordem, tudo isso está fazendo parte desse alinhamento. Aí esse ser pode dizer, bom, eu já poderia viver em um outro mundo, mas eu vou me oferecer para viver aqui, para servir isto aqui, porque isto aqui precisa muito de ajuda. Aqui tudo é desalinhado. Então, já que eu me alinhei, eu vou procurar servir aqui. E aí o ser alinhado pode prosseguir vivendo aqui, a serviço. Há muito poucos seres alinhados e menos ainda serviço. E a humanidade sente muita falta de gente alinhada e de almas em serviço. Em geral, o ser que se alinha com a alma, se alinha com a mônada, se alinha com a verdade, então vai ser um servidor aqui, um servidor do plano. E esse servidor do plano começa a servir o plano. E na medida em que a alma e a mônada vão se unindo e servindo ao plano, este ser vai se consagrar ao plano. Então temos um servidor consagrado. Então é toda uma evolução que nós temos, toda uma evolução que nós precisamos fazer. É óbvio que você, para se alinhar com a sua mente ou se alinhar com o seu emocional, você precisa trabalhar seus movimentos, você precisa trabalhar sua alimentação, você precisa trabalhar o seu sono. Você tem que trabalhar todas essas coisas básicas que a maioria nem sabe que existe como coisas básicas. Vão vivendo assim e não cuidam de nada disso. Mas isto tudo é para ser cuidado. Ser cuidado não em função de nada aqui, de imediato. Não em função de você sarar do resfriado, nem em função de você sarar do fígado, nada disso. Isto é para ser feito porque você deve ser alinhado, para você estar alinhado com esta linha universal, que é perfeita. O cosmos é perfeito. E nós temos que nos alinhar para entrarmos em sintonia, para começarmos um alinhamento superior. E esse alinhamento superior é esse alinhamento do nosso ser já unido e alinhado com o universo, com o cosmos, com outros planetas, com outras vidas. É um alinhamento. A vida toda é um alinhamento. Mas nós precisamos cuidar disto. Precisamos cuidar disto. E no princípio, aqueles que são mais positivos, aqueles que são mais, digamos, de certos raios, aqueles ficam atentos até os movimentos que estão fazendo com o corpo. Se aquele movimento é gratuito, se aquele movimento está solto, ou se aquele movimento não tem razão de ser, por que eu devo abrir o braço para cá se eu não tenho nada que pegar ali? Então eu fico prestando atenção em todos os meus movimentos. Eu devo saber por que eu estou me movendo. Isso não deve ser uma coisa automática. Você tem que observar. Se você deixou o braço cair, o que esse braço está fazendo lá embaixo? Como é que ele caiu? O lugar dele é caído lá embaixo? Você tem que se observar. Tem que se observar, só isso. E tudo que você faz, todo movimento que você faz, deve corresponder àquilo que você naquele momento está sentindo e àquilo que no momento está pensando. Então, se você está pensando no divino, o seu corpo não pode estar estatelado no chão. Não é possível. Se você está pensando no divino, o seu corpo está aqui muito alinhado, muito harmonioso, se é que você está pensando no divino. Você está pensando na sua alma, seu corpo não pode estar falando alto, gargalhando, não pode. Pensando na alma, isso não acontece. Então, é uma questão de você se observar e ver o que você quer fazer, daquilo que está ao seu alcance, que é a atitude do teu corpo, que é a maneira de você falar, a maneira de você pensar. Tem que trabalhar isso, porque aí esses corpos vão se alinhando. Então todos nós precisamos de trabalhar o alinhamento. Quem já tem os corpos alinhados, o que é muito raro, pela posição que as pessoas tomam, se vê que não estão alinhados. Mas então, quando você vê que os corpos estão alinhados, tem todo o trabalho para fazer de alinhamento com os planos superiores. E depois tudo alinhado, tem todo o trabalho de se alinhar com os mundos superiores. Tudo é um trabalho de alinhamento. E nós, como seres humanos, já podemos compreender isto e já podemos viver para isso. Agora, como podemos nos alinhar se a gente na vida faz coisas que são desalinhadas? Desalinhadas com a verdade que a gente conhece. Então nós temos que trabalhar isto. Isso tem que entrar como pauta prioritária da nossa vida. Então, se disseram para esta pessoa, você precisa fazer alinhamento, todos nós precisamos. Quem sabe se o nosso alinhamento está pronto? Não está, não. Se estivesse pronto, nós não falávamos palavras inúteis, nós não ofenderíamos ninguém, nós não criticaríamos. Se você critica, é porque você não está alinhado. Você não está alinhado com o seu espírito, porque seu espírito não critica. Se você critica, você está desalinhado. Com seu espírito, você não está alinhado. E assim por diante. Veja, esta pessoa procura os grupos de oração para se alinhar. E observa que não estão entre eles alinhados e que uma pessoa sai da oração para atender o telefone e depois volta. Como que você está vendo isso? O que você vai fazer num grupo de oração? Você vai lá para ver como é que os outros oram? Como é que você faz num grupo de oração para ver que um foi atender o telefone e voltou? Então você não está orando. Você é a primeira que não está alinhada ali. Porque se você está ali alinhado, orando, se cada um ali estiver alinhado, uma pessoa vai se sentir mal de levantar para atender o telefone. Ele vai se sentir mal de fazer isto. Mas se você está olhando os outros como é que oram, você está desalinhado, o grupo está desalinhado, você orando, como é que faz para estar prestando atenção no que os outros estão fazendo? Você está orando ou está observando os outros? Então, isso tudo é falta de alinhamento. Agora, é claro que às vezes nós entramos em um grupo de oração para ali começar um processo de alinhamento. Então, é um grupo inicial. É um grupo preparatório ou pré-preparatório. Se uma pessoa está no grupo de alinhamento e sai para atender o telefone, aquele é um grupo pré-preparatório. Porque fora dali, perto do telefone, devia ter um para atender o telefone e não o telefone interromper o grupo de oração. Se alguém tem que sair do grupo de oração para atender o telefone, isto é um grupo desalinhado. Porque alguém devia, por rodízio, estar lá para atender o telefone. Para ninguém ter que sair daqui para atender o telefone. O telefone tem que tocar e tem que ser atendido, porque pode estar chamando para uma emergência. É uma falta de linha você não atender um telefone. Porque mesmo no grupo de oração, deve ter um por rodízio que se doe para ficar lá atendendo quem bate na porta e quem toca o telefone. Então não tem por que interromper a oração por causa do telefone. Isto é falta de sétimo raio. Onde falta o sétimo raio, falta quem fique de plantão atendendo o telefone. Ficam todos orando, então toca o telefone e um sai. Foi bom que ela dissesse isso, e quem sabe se agora, quando nos pusermos a orar em grupo, deixamos alguém para atender o telefone, para ninguém ter que interromper a oração. E aquele que fica no telefone, fica orando. Fica orando lá, individualmente, coligada com o grupo aqui. Senão, é uma falta de sétimo raio, é falta de alinhamento. Então, estão orando para quê? Não é para se alinhar? Então, comece por isso. Eu nunca me esqueci de um fato. Um dia eu fui me hospedar em um mosteiro trapista. E o mosteiro trapista é um mosteiro onde os monges não têm contato externo. E para a gente se hospedar lá dentro, precisa uma entrevista, um processo longo. Mas aí, depois de uma longa conversa, eu fui para lá. E fui passar lá 15 dias. Tomei o táxi me levou até a porta do mosteiro, estava tudo fechado. Eu desci do táxi, cheguei na portaria, não precisou nem tocar a campainha, hein? Para não fazer barulho para quem estava orando. A porta da portaria estava aberta. Na portaria estava um monge. Não estava um porteiro, não, um empregado. Estava um monge na portaria. E eu cheguei e ele estava com o telefone, com tudo ali, e orando. Eu vi que ele estava orando. E ele estava orando com as contas. Orando lá o tempo todo. Aí eu parei assim, quietinho na porta. Ele disse, entre. Eu entrei, falei com ele, foi me levar para o quarto lá dentro e tudo, e ele sempre orando com as contas na mão, estava falando comigo, me atendendo, me levando para o quarto, e com as contas na mão e orando. E eu vi que ele estava orando mesmo, não estava só dedilhando as contas, não. Ele estava orando mesmo enquanto falava comigo. São coisas que existem. Nenhum monge foi tirado da oração para atender a porta. Tinha um ali para isso. Mas ele estava orando ali, ele estava fazendo o que todos estavam fazendo. Então, isso tudo são referências para nós. Para nós todos, não? Porque nas nossas casas deve ser a mesma coisa. E uma pessoa está perguntando por que a meditação não é tratada com relevância aqui em Figueira, já que a meditação auxiliaria muito neste processo. Sim, a meditação é um caminho. Todos nós sabemos, existem dezenas de CDs sobre a meditação e sobre a contemplação também, para aqueles que estiverem interessados, isto é, estiverem no ponto de fazer isto. A porta de entrada não é a meditação e nem a contemplação. A porta de entrada é a oração. Todos nós podemos orar, meditar e contemplar, nem todos podem. Precisam primeiro se abrir com a oração. A oração nos abre e nos conecta com os planos superiores. Então, quando a gente, à custa de orar, vai se acalmando, vai se organizando, vai se alinhando, porque a oração leva a tudo isto. À medida então que a gente vai se organizando, aí sim você sente necessidade de meditar. Para meditar, a mente tem que estar quieta, senão não há meditação. A mente tem que estar quieta e tranquila como um espelho ou como um lago tranquilo. Então, quando a mente está quieta, tranquila, como um espelho, limpa, o que vem do alto reflete ali. Isto chama-se meditação. Então, para chegar a isto, é preciso muita oração. Preciso paciência, fé, dedicação, devoção e orar. Agora, a pessoa pode dizer, sim, mas eu não tenho devoção, eu não tenho fé, eu não tenho paciência. Muito bem, comece a orar, porque isso se forma, isto tudo se constrói, isto tudo nós conseguimos, se quisermos e se tomarmos o caminho correto. Uma pessoa diz que o termo fraternidade branca não seria racismo. O que é branco e o que é negro, não tem nada de racismo. Agora, fraternidade branca não quer dizer gente de pele branca. Fraternidade branca quer dizer uma irmandade na luz. Branco quer dizer luz, não cor de pele. Então, fraternidade branca é a fraternidade na luz. E a fraternidade negra é a fraternidade que não está na luz. Não existe racismo. Negro é negro e branco é branco. E se eu tivesse a pele negra, eu dizia, eu sou um negro. Que problema nisso? Nenhum. É um preconceito. É um preconceito do negro se ele não quer ser chamado de negro. Isso é um preconceito dele. E pode ser também um preconceito nosso se o chamamos de negro de forma depreciativa. Tudo é uma questão de atitude. Mas o branco e o negro são reais, os dois. Agora, aqueles que são brancos jamais poderiam ser brancos se não tivessem passado pela raça negra. De forma que aqueles que são brancos, que chamam os outros de negros, esqueceram o seu passado, não conhecem o seu passado. Porque ninguém entra na raça branca sem passar pela raça negra, dentro de um certo esquema evolutivo. Estamos falando desta terra, não é? Agora, assim como nós chamamos de fraternidade branca, chamamos os irmãos da face escura. Este é o termo que se usa. Então a gente não diz fraternidade negra, talvez. Se diz os irmãos da face escura. Tem a face escura. Tem nada de mais. A lua também tem uma face escura. E a lua não se ofende. Se a gente disser, você tem uma face escura, não se ofende. É o que é. Nós teríamos que ser menos preconceituosos com aquilo que é a realidade. Temos que aceitar a realidade para eventualmente transcendê-la, transformá-la, modificá-la ou aceitá-la até o momento em que devemos trabalhar com ela. Tudo é trabalho na evolução. Tudo é uma parte da evolução. A pessoa diz que ela se sente em queda porque ela quer sempre sair do estado em que está e não consegue. Então ela se sente em queda. Toda a humanidade é caída, não é só você. Toda a humanidade é caída. A humanidade caiu, teve uma queda. E a uma certa altura a humanidade reconhece que é caída, que não é uma humanidade evoluída, e ela reconhece isso, então começa a trabalhar para se erguer. Então só agora que você reconheceu que é caída, agora você reconheceu, se erga e caminha. Nós todos estamos nos erguendo. Porque somos caídos todos e devemos nos erguer. A hierarquia espiritual não é caída, mas a humanidade é. Caído porque tem muita da energia abaixo dos seus centros superiores. Nós ainda temos energia nos centros abaixo do diafragma. Mesmo que não usemos, mesmo que sejamos controlados, mas isso existe, então somos caídos. É preciso que tudo isso se erga, que estejamos todos no alto da cabeça e não somos mais caídos. Mas enquanto não estamos nesse centro, no topo da cabeça, somos caídos. A energia está caída. Então não tem nada de mais nisto. O que precisa é que a gente reconheça que é caído, não se sinta mal por isso, mas se sinta motivado a se erguer. Se erguer, subir lá para o alto da cabeça. Porque aqui é que se faz contato com os planos superiores. E o coração começa a trabalhar corretamente é quando servimos os outros. De forma que não há quem não possa trabalhar isto. Agora, servir os outros já é bom. Agora, será melhor quando nós servimos os outros esquecidos de nós. Aqui já é um outro grau. Então, primeiro a gente esquece de si. Enquanto a gente está se lembrando de si, está bem caído. Então precisa esquecer de si e servir aos outros, reconhecendo a necessidade dos outros e colocando a necessidade dos outros antes da própria, aí nós vamos nos erguendo. Aí o coração vai se abrindo. E a vida com o coração é completamente diferente dessa vida mental que a maioria usa, ou a vida emocional que também muitos ainda usam. Esta pessoa que está pedindo ajuda para se ajustar realmente na vontade da mônada e na vontade da alma, e ela está pedindo exercícios para isso, você pode ler os livros de Ângela Maria La Sala Batá. São todos traduzidos para o português e eles têm todos os degraus desse trabalho. Ela começa falando do corpo físico e vai até o nosso contato com o espiritual. Ângela Maria La Sala Batá. A pessoa diz que ouviu Mahindra dizer que ela chorou, ou que ela está triste. O que isto significa? Os seres divinos não estão isentos desses tipos de manifestações emocionais? Ah, sim, de manifestações emocionais estão livres, sim. Só que isto aqui não é um sofrimento emocional. Não é um sofrimento emocional. Como Mahindra está totalmente identificada como consciência com a humanidade, Mahindra sente a dor da humanidade, não dela. Então Mahindra está triste porque a humanidade é triste. A humanidade é caída. Então Mahindra, que está identificada com a humanidade, sofre o que nós sofremos. E por isso nos compreende e por isso sabe como nos ajudar. Ela não é caída nem sofredora. Ela sofre, chora como nós, por isso se identifica conosco, e aí ela tem então a possibilidade de nos elevar. Então é como uma consciência que já estaria completamente livre de tudo isso e que renuncia à sua liberdade para estar na nossa situação, para poder nos erguer, para poder se unir conosco e nos erguer. É um serviço universal que ela presta. Então não é sofrimento emocional e nem choro emocional. É assumir o sofrimento e o pranto da humanidade. Enquanto ela vai assumindo, enquanto ela vai sofrendo e chorando, ela vai transmutando a humanidade. É um trabalho de transmutação. É o mesmo que dizer, mas uma pessoa tão evoluída não devia ter dor nas costas. Ela pode estar com dor de transmutação. Ela pode estar transmutando as nossas dores. E sempre deve ter um restinho de dor dela também. Mas o trabalho de transmutação é aquilo que o ser assume quando está a serviço da transmutação. Uma pessoa está perguntando como se libertar do karma familiar. Ela se sente constantemente criticada e humilhada por escolher um caminho diferente do da família, e que ela sofre muito por isso. Sempre que nós somos criticados, nós deveríamos escutar bem o que estão dizendo, porque uma crítica pode ser exagerada, pode ser desproporcionada, mas se uma crítica surge, aí deve ter um fundo real. A crítica pode ser desproporcionada, pode ser aumentada, ampliada. Mas você ouviu uma crítica, preste atenção. Não diga que não quer ser criticado. É uma das formas de você reconhecer coisas suas. Um ponto ali deve ser real, senão não podia surgir. Agora, humilhada, o que quer dizer humilhada? Para você se sentir humilhada é porque você está completamente identificado com seu ego humano. É o ego humano que se sente humilhado, não o espírito. O espírito não se sente humilhado. Se você for buscando contato com seu nível mais profundo, a sua família pode fazer o que quiser para você e você não vai se sentir humilhada, porque você não está no mesmo nível deles, você está num outro nível. Então você tem que subir de nível. O que você pode fazer é, se eles estão num certo nível, você se eleve daquele nível para tudo aquilo que eles fazem não te atingir. Mas você tem que se elevar. Quando você se elevar, pelo karma familiar que você tem com eles, eles também se elevam um pouco. Porque se existe um karma familiar, como você diz, se você se elevar, todos se elevam um pouquinho. Depois o resto é com eles. Assim como se você descer de nível, todos descem um pouquinho. O karma familiar é isso. Então, se você quer trabalhar o karma familiar, não é exigir que eles sejam de outro jeito, é você se elevar. Porque você se elevando, nada mais se atinge. E você os ergue naquilo que a lei permite. Agora, sofro muito. Sofre muito, neste caso, não é como Mahindra. Neste caso, você sofre porque você está identificada com seu ego. Você está identificada com seu ego humano. Você vai se identificando com sua alma, que você vai sofrendo menos. Com seu espírito, aí vai sofrer menos ainda. Sofrimento seu. E aí você vai começar a sentir o sofrimento dos outros. Que é para poder trabalhar pelos outros, com conhecimento de causa. Aí você não vai trabalhar por aquele que você gosta mais. Você vai trabalhar por aquele que está sofrendo mais. Mas você que precisa sentir isto. Mas você só pode sentir o sofrimento do outro para poder ajudá-lo no grau necessário se você esquecer o seu ego, se você não sofrer mais do ponto de vista do ego. Nós temos vários corpos. Então, claro, que se existe um desequilíbrio no corpo físico, pode haver uma dor física. Mas quem sofre é o corpo, não é você. É o corpo que sofre. E se o seu corpo emocional, o seu corpo astral, ainda não está muito alinhado com o mental e com a alma, ele pode também sofrer. Mas não é você que está sofrendo, é o seu corpo emocional que está sofrendo, não você. Você está num nível além de tudo isso. Agora, precisa que a gente reconheça essas coisas e que a gente busque viver essas coisas. Mas aí precisa perdoar. Começa se perdoando. Porque se você é criticada, se eles te humilham, como você diz, estou usando palavras suas, né? E você sente isto, você sofre, o jeito é perdoá-los. Se não houver perdão pelo que está sendo feito, não tem começo da tua recuperação. Primeiro tem que perdoar. Porque se você os perdoar, isto quer dizer que você pode transcender o seu ego. Aí, transcendendo o ego, começa outra história. A grande maioria está polarizada no ego. Por isso é que sofrem tudo o que sofrem e choram. Porque estão polarizadas no ego. Agora, à medida que você vai mudando a sua polarização, vai mudando tudo. E o sofrimento também vai mudando. Aí, num estágio mais avançado, você vai começar a sofrer, mas de outro jeito. De outro jeito. E no sofrimento elevado, existe uma grande alegria. Porque no universo, como tudo se funde, então, no sofrimento, quando ele é elevado, você vai encontrar lá dentro a alegria. A alegria de estar sofrendo, de estar transmutando o sofrimento, de estar modificando o sofrimento, e aí vem uma grande alegria. Uma alegria que só pode experimentar aqueles que perdoam, aqueles que esquecem de si e aqueles que amam o sofrimento, porque sabem que o sofrimento purifica, que o sofrimento transmuta, que o sofrimento regenera, o sofrimento cura. Mas é uma questão de pontos de vista. Nós teríamos que alargar a nossa consciência, teremos que ampliar os nossos pontos de vista, e para isso a gente precisa observar e precisa se identificar com aqueles que conseguiram fazer isto. E a humanidade está cheia de exemplos de seres que conseguiram isso. É só você ler a biografia deles, ver como eles reagem. Naqueles pontos em que você chora, que você se sente humilhada, você vai ver como é que eles reagiam diante dessas situações. Porque todos eles passaram por tudo que nós passamos. Só que nós passamos de um certo jeito, e eles passam de outro jeito. Então a gente vai estudar a biografia deles para ver como é que eles passavam, como é que era resolvido neles. Esses são os exemplos que nós temos que tomar, não os exemplos que nós tomamos. Porque nós tomamos exemplos das artistas de cinema, dos modelos. A gente copia até a roupa dos modelos. Esses são os exemplos que a gente segue, sem observar o que está acontecendo ali. Então, é preciso que a gente saiba selecionar aquilo que está observando e imitando. E aí tudo vai se resolvendo. A finalidade de um ser evoluído estar encarnado é servir de referência e ou de irradiar, para que você tenha a possibilidade de resolver, se transformar. Enfim, é uma vida em colaboração sempre. E a pessoa está perguntando, como é que a gente pode ver alguém como essência, como alma, com espírito, com tudo aquilo que ele faz? Quando tem dois seres, um na frente do outro, aquele que é mais maduro perdoa, não critica o que é mais maduro. Quando tem dois seres e eles se degladiam, é porque são do mesmo nível. Eles estão no mesmo nível e não sabem. Então você agride o outro por isso, isso e aquilo. Você está no mesmo nível que ele. Porque se não estivesse no mesmo nível, não estaria passando por tudo isso. Eu acho que hoje a gente tem que ser sintético, porque não há tempo a perder com essas coisas mais. Não há realmente tempo a perder. Quem sofre tem que dizer, não sou eu que sofro. Se é o corpo, é o corpo. Se é o emocional, é o emocional. Se é o mental, é o mental. Não sou eu. E fique com você, não fique com aquilo que está sofrendo. Aqui, uma pessoa diz que percebe que a hierarquia nos pede pouco. A hierarquia adapta o plano evolutivo às nossas possibilidades. Então, digamos que o plano evolutivo necessitaria de 10 graus de entrega nossa. Mas nós, em média, nos entregamos 29%, 30%. É a média de entrega da humanidade. Isso contando com aqueles que estão totalmente entregues. Não é que em média, com aqueles que não estão, a média de entrega da humanidade não chega a 30%. Então o que você pode esperar? Um plano evolutivo que foi completamente reduzido à nossa capacidade de cumpri-lo, à nossa capacidade de desenvolvê-lo, à nossa capacidade de assumi-lo. Então existe um plano evolutivo para o reino humano? Existe um plano evolutivo para os animais, existe um plano evolutivo para os vegetais, para os minerais. Existe um plano evolutivo, mas isso vai sendo reduzido, porque não adianta ter um plano e não ser cumprido. Então o plano para nós é reduzido para que se cumpra alguma coisa. E é o mesmo para o reino animal e assim por diante. Agora, nós somos responsáveis diretos pela redução do plano evolutivo para nós, pela diminuição do plano evolutivo. E indiretamente somos responsáveis pela diminuição dos outros planos. Porque somos responsáveis, por exemplo, pelo estado dos animais. Somos responsáveis também pelo estado dos vegetais e dos minerais. Então somos corresponsáveis por o plano deles também ter se reduzido. Nós sabemos que o reino vegetal tem a possibilidade de produzir vegetais que poderiam curar qualquer doença que possa aparecer na superfície da Terra. É a medicina que diz que certas doenças não têm cura. Isso é a ideia da medicina. Há doenças sem cura porque o reino vegetal não pôde produzir tudo aquilo que ele poderia para curar qualquer coisa. Então o plano do reino vegetal foi reduzido. E não há remédio mesmo para certas coisas. Não que não houvesse, é que foi reduzido, porque nós reduzimos esta possibilidade, como corresponsáveis que somos pelos reinos menores do que o nosso. Essas coisas, a gente pode despertar para elas, ou a gente pode encontrá-las dentro de nós, como caminho, quando oramos. Então, quando a hierarquia diz que está na hora de nós orarmos, que a nossa atividade agora prioritária é a oração, sabe o que está dizendo? A maioria das coisas a hierarquia não está dizendo. Está dizendo o que é óbvio, e nem assim a gente ora. Agora, a maioria das coisas ela não está dizendo. Então, pela oração, nós poderíamos encontrar muitas coisas, muitas soluções, muitas ideias que podiam descer do nível mais alto nosso. Porque a oração purifica, a oração abre canais, a oração nos alinha com os níveis superiores. Então muitas coisas podem ser resolvidas na oração. E nós podemos ter claro, é na oração. Aqui nós temos um instrutor que surgiu de uma área do universo que se ocupa muito da Terra. E ele está dizendo que nós precisamos procurar unidade. Cuidado para nós não nos dispersarmos, não espalharmos a nossa energia dispersa, mas buscar uma unidade. E que para eles, que estão na Alfa Centauro, um pouquinho distante daqui, não? Para eles, tudo está na unidade. Unidade de propósito e unidade de intenção. Nós não temos que ter vários propósitos, ou um propósito diluído. Nós temos que ter um propósito unido na nossa vida. E teríamos que ter uma intenção também unida. A nossa intenção deve ser unida, a nossa intenção deve ser decidida, forte. Quem tem meia intenção, não tem intenção nenhuma. Quem tem meia intenção é uma folha ao vento. A intenção deve ser unida, intenção deve ser firme. E a unidade de propósito em um grupo estabelece uma condição favorável para a construção, através da fala, inclusive, através das ideias. A mente constrói, a fala constrói. Mas aí nós temos que ter unidade de propósito. Quando se pergunta para alguém, qual é o seu propósito? Se ele fala mais que uma coisa, então ele não tem propósito nenhum realmente. Ele tem várias imaginações, mas propósito ele não tem nenhum. Porque para ter um propósito verdadeiro é só aquilo. Só aquilo. Não tem outro junto. Propósito é um. Bem, isso tem que levar para pensar, não? Tem que pôr no coração para entender isto. Porque parece impossível, mas é a realidade. E depois, através da união de intenção. Se existem dois que têm a mesma intenção, esses corações se sintetizam. Sintetizar é diferente de unir. Unir é para gente casada. Sintetizar são os corações se tornarem um só, é outra coisa. E aqui precisa ter a mesma intenção. E que a intenção seja uma intenção evoluída, seja uma intenção elevada. Aí se sintetizam, tornam-se um só. Os corações em sintonia protegem a aura do trabalho e criam um polo de radiação que pode alcançar quilômetros de distância. Então, se houver um grupo unido na intenção, isto irradia por muitos quilômetros, materialmente, fora o resto. Então, se existe em um grupo uma unidade de intenção, aquela intenção sai por aí irradiada, chega a quilômetros. Tudo que está aqui em volta a quilômetros está recebendo a energia desta intenção. Então você não precisa bater na casa do outro para convencer o outro de alguma coisa. Você tem que ter uma firme intenção e aquilo chega lá. E se tem um grupo que tem uma firme intenção, não tem como um vizinho não estar na mesma intenção. É um trabalho oculto, mas é um trabalho que nós temos que reconhecer e começar a fazer, nos unir. Com a unidade de intenção, diz o Alfa Centauro, com a unidade de intenção se pode irradiar a paz, se pode experimentar o amor divino e gerar impulsos para a manifestação do propósito divino no planeta. Eles podem falar isso porque lá eles vivem o propósito divino. Então está nos ensinando como é que se começa. Tem que ter um propósito positivo, evolutivo, tem que ter uma intenção e tem que ter unidade de intenção com todos os semelhantes. Aí a Terra de repente vira uma Alfa Centauro, quer dizer, uma coisa só para a gente imaginar. Com o aperfeiçoamento desse trabalho, pode-se atingir âmbitos cada vez mais amplos e universais. Então está claro que nós que vivemos querendo ser universais, precisamos ver se temos união de propósito com os outros. Precisam muitos querendo a mesma coisa para você conseguir sair dessas dimensões um pouco densas, dessa coisa um pouco concreta, não? Que são os nossos níveis de consciência. Mas com o propósito, com a intenção, se consegue. Estejamos unidos neste propósito de irradiar a paz para todo o universo. Veja o que é um ser do Alfa Centauro. Ele não está falando de benefício para você. Ele está falando, estejamos unidos no propósito de irradiar a paz para todo o universo. Veja que diferença de consciência, hein? Que o Verbo se torne nosso instrumento de cura e de redenção e que através da purificação das nossas intenções possamos tornar-nos co-criadores do plano de Deus para a Terra. Está nos dizendo como é que a gente pode lidar com este planeta. Lidar com esse planeta, quer dizer, começar a lidar com você. Depois começar a unir com os outros que estejam no mesmo propósito. E aí a coisa vai se ampliando, a coisa vai se irradiando.